Trabalhos da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Anápolis. Agradecer também a presença do ex-presidente Hamilton Batista, que já se faz presente aqui conosco, vereador Márcio Jacob, que também nos prestigia aqui, e a todos os presentes aí nas nossas galerias, imprensa, para que possamos dar início à 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Anápolis. Convido a todos, inicialmente, para que de pé possamos ouvir o hino nacional. Peço ao vereador Pedro Mariano que assuma a presidência para que eu possa fazer uso da palavra. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento novamente e agradeço a presença do prefeito Antônio Gomide, do ex-presidente dessa casa, nosso amigo, companheiro aqui de todas as horas na legislatura passada, do vereador Hamilton Batista, vereador Márcio Jacob, nosso companheiro também da outra legislatura que se faz aqui presente, senhores vereadores, o público aqui presente, a imprensa. É com muito prazer que nós estamos aqui hoje iniciando a 17ª legislatura da Câmara Municipal de Anápolis. Faremos aqui primeiro uma pequena sessão solene de instalação dessa legislatura e depois prosseguiremos com os trabalhos já de forma já da nossa sessão ordinária. Hoje um dia importante para o Legislativo Anapolino e também para a cidade de Anápolis. Estamos aqui hoje dando início aos trabalhos legislativos desse ano de 2013, dessa legislatura que tomou posse no dia 1º de janeiro e que irá encerrar no dia 31 de dezembro de 2016. Uma conquista importante para a cidade de Anápolis e para as câmaras municipais de todo o Brasil, que é o resgate da autonomia das câmaras municipais em estar fixando o número de vereadores. Tínhamos uma resolução do TSE, onde praticamente feriu de morte a Constituição, ao determinar que as câmaras municipais, através daquela resolução, fixasse o número através do que foi determinado pelo TSE e não mais através do que está escrito na Constituição, que eram as próprias câmaras municipais fixando o número de vereadores. Então, hoje, essa legislatura marca o resgate dessa autonomia, a independência das câmaras municipais em estar fixando o número de vereadores de acordo com a necessidade e a população de cada município. Então, sem dúvida nenhuma, uma conquista importante para a democracia, porque devolve aí a prerrogativa e a autonomia das câmaras municipais. Através da lei orgânica, agora, cada câmara municipal é que fixa o número de vereadores de acordo com a necessidade de cada município. Estaremos hoje também assinando aqui um termo importante com a presença do prefeito Antônio Gomide, que é a confirmação, a ratificação de um termo que temos, de um convênio que existe entre o Legislativo e o município, que iniciou-se desde 2009, ainda na gestão do presidente Ciro Miguel, que é um convênio que nós temos para a constituição de um fundo, para a construção do novo prédio do Legislativo. Legislativo Anapolino hoje realmente merece instalações mais dignas, não só para acomodar os vereadores, mas principalmente para dar um atendimento mais digno à nossa população. Esse termo, esse convênio, ele foi feito entre o município e o Legislativo ainda em 2009, na gestão do presidente Ciro Miguel, que foi convidado, inclusive, para estar aqui hoje também, para nos prestigiar. E depois passou, Ciro Miguel passou o bastão para o presidente Hamilton. Ciro Miguel já se encontra presente. Obrigado, vereador, já está presente ali, nosso ex-presidente Ciro Miguel e companheiro vereador dessa casa também. Ciro Miguel passou o bastão para o presidente Hamilton, que também não mediu esforços para dar continuidade à constituição desse fundo, e cabe a nós agora, a essa legislatura, realmente levar avante e concretizar o sonho da população anapolina e do legislativo, que é realmente a construção do novo prédio da Câmara. Para isso também, nós contamos com a boa vontade muito grande por parte do Executivo, por parte do prefeito Antônio Gomide, que já em 2009 sugeriu ao presidente Ciro Miguel a constituição desse fundo e tem cumprido rigorosamente em dia os repasses do município. De forma que hoje já temos já uma quantia considerável já depositada numa conta específica para esse fim, para que mais para frente a gente possa, aí, se Deus quiser, estar iniciando as obras de um belíssimo prédio aqui para acomodar o Legislativo anapolino. Então, hoje, estaremos aqui assinando esse termo, o prefeito Antônio Gomide está aqui para isso, não só para nos prestigiar aqui na abertura dos trabalhos legislativos desse ano, da 17ª legislatura, mas também para que a gente possa estar confirmando, possa estar ratificando um termo, assinando um termo, para que nós possamos dar continuidade à constituição desse fundo e, obviamente, depois ao início das obras, que obviamente terá aquele trâmite burocrático para poder acontecer, mas pretendemos aí, já contamos com a boa vontade do Executivo para isso, para estarmos iniciando aqui o novo prédio do Legislativo. E dar as boas-vindas, principalmente aos novos vereadores. Temos aqui 6 companheiros que foram reeleitos, mas temos aqui 17 vereadores, alguns não tão novatos assim, mas a maioria iniciando aí no seu primeiro mandato. E quero dar as boas-vindas a todos vocês. A população anapolina espera muito de nós e que nós tenhamos, sob a proteção de Deus, aí, com a graça de Deus, que a gente possa ter realmente uma legislatura de sucesso em prol da população anapolina. Obrigado a todos e boa tarde. Convido o prefeito Antônio Gomide para que possa também fazer uso da palavra.
Boa tarde a todos, amigos, todas as amigas. Cumprimentar os nossos vereadores, em que faço na pessoa do nosso presidente Luiz Lacerda. Cumprimento especial aos nossos ex-presidentes dessa casa, vereador Hamilton Batista, vereador Círio Miguel, que se fazem presente. Um abraço a todos os novos vereadores, 23 vereadores que se colocam nessa casa numa oportunidade de servir a cidade de Anápolis. Eu não tenho dúvida que vocês podem fazer história nessa cidade, dentro de uma agenda positiva, dentro de uma cidade que cada vez mais cresce e que vocês possam ser propulsores dessas boas notícias e desse bom trabalho que a cidade tanto espera de vocês. Parabéns, sucesso a vocês nessa legislatura. Cumprimento aqui especial a todos os nossos jornalistas, repórteres, que aqui passam e transmitem, rádio, TV, jornais, a importância de vocês no sentido da busca da verdade, da boa informação, e pelo trabalho que desenvolve nessa cidade, principalmente na cobertura. E aqui vejo jovens como Geraldo Divino, né, que já tem algum tempo, que acompanha essa casa, e em nome dele quero cumprimentar todos os jornalistas aqui presentes. Cumprimentar toda a comunidade que veio prestigiar essa primeira sessão ordinária dessa legislatura. Eu aqui quero dizer a vocês, vereadores, que se tem algo extremamente importante nas nossas vidas, é poder fazer bem feito aquilo que nos é colocado no dia a dia. Vocês tiveram a oportunidade de colocar o nome de vocês para que a sociedade anapolina pudesse escolhê-los. Vocês tiveram uma grande vitória. Muitos que estão lá fora gostariam de estar no lugar de vocês. Colocaram os nomes e vocês foram vitoriosos. Algumas pessoas acreditam que a gente nasce com liderança. Isso é nato. Eu sou daqueles que acredito que a liderança você estabelece. Você adquire. Você conquista. E hoje vocês têm a oportunidade de ser os grandes líderes da nossa cidade de Anápolis. A Câmara Municipal é uma boa escola para isso. A Câmara Municipal dá oportunidade para cada um de vocês, vereadores, ser a liderança que vocês tanto buscaram essa oportunidade junto à população. E a população está dando mais uma vez essa oportunidade a vocês. De ser o grande líder, de marcar história, de fazer história no trabalho de vocês. E eu também sou daqueles que penso e entendo que a liderança, as pessoas precisam querer ser líderes. Vocês que estão aqui colocaram o nome e foram escolhidos. Entendo que vocês fizeram opção para ser esse líder. E quando é que a gente é um líder? Quando a gente abraça a causa. Quando nós sabemos o objetivo e temos a consciência do que nós estamos fazendo é o melhor de nós. Aí você consegue a sua liderança ser colocada na vitrine. se você abraça essa causa, você consegue fazer com que o seu mandato possa refletir aquilo que realmente a sociedade espera de vocês. Tem pessoas que ocupam o lugar de líder, mas não quer ser líder, ele quer ocupar o lugar. Então, é importante que a gente perceba que hoje a cidade necessita de cada um de nós. Eu estou lá no Executivo. Agradeço o convite feito pela Câmara Municipal por estar aqui hoje, no início do período legislativo. E quero dizer a vocês que quero exercer o mandato, respeitando a independência das casas, sabendo que a cidade de Anápolis precisa do Legislativo, do Judiciário, do Executivo, sim, e precisamos ser competentes para que a gente possa cada vez mais dar respostas positivas à cidade. Essa independência é importante, mas o equilíbrio nas forças de podermos construir e desenvolver um planejamento adequado naquilo que a cidade está crescendo e naquilo que a cidade busca, tanto no crescimento econômico como no desenvolvimento social, é extremamente importante o entendimento das casas para que a cidade dê certo. Esse exemplo nós tivemos nesses primeiros 4 anos que nós fechamos o mandato no final de 2012. E eu espero que o nosso convívio, que o nosso relacionamento, que as nossas ideias, que o nosso planejamento possa cada vez mais estar perto desse equilíbrio para que o Legislativo, o Executivo e o Judiciário nós possamos dar a resposta daquilo que a cidade precisa. Uma cidade cada vez melhor para se viver, uma cidade que espera dos seus governantes, do seu Legislativo, dos seus vereadores, a resposta necessária para os seus anseios. Da minha parte, vocês vão ter um companheiro, vocês vão ter um amigo, vocês vão ter uma pessoa que quer somar com vocês para que o trabalho de vocês dê certo. Que a liderança de vocês seja conquistada no dia a dia, no trabalho, aqui na Câmara Municipal. Essa tribuna é um lugar que cada um de vocês precisa ocupar para fazer o bom debate para a cidade de Anápolis. Essa tribuna é o lugar que vocês precisam ocupar para defender as ideias de vocês. Mas não se esqueçam, nós temos uma cidade que espera muito de todos nós. E nós precisamos dar as mãos para que a gente possa fazer desse mandato, mais 4 anos, um mandato realizador. Um mandato que a cidade espera muito de nós para concretizarmos uma série de obras, uma série de investimentos que nós queremos ver para os nossos filhos. Por isso, desde aqui, desejo a todos vocês sucesso nesse mandato, sucesso na legislatura, sucesso, presidente, toda a mesa diretora, para que vocês possam realmente corresponder a tudo aquilo que a sociedade depositou a confiança em vocês. Um grande abraço, parabéns, que Deus nos abençoe nessa caminhada.
Obrigado ao prefeito Antônio Gomide pelo seu pronunciamento. E passamos agora à assinatura do termo, de compromisso que vai dar continuidade a esse convênio do repasse entre o município e o Poder Legislativo para a constituição do fundo para a construção do novo prédio da Câmara Municipal. Pedimos também ao ex-presidente Círio Miguel e o ex-presidente Hamilton Batista que na realidade deram início a esse convênio, que possam também estar assinando junto aqui. Agradeço a presença do prefeito Antônio Gomide, do ex-presidente Hamilton Batista, do ex-presidente vereador Ciro Miguel, companheiro Márcio Jacob também, que se faz presente. E vamos encerrar essa presente sessão solene e dar continuidade aos trabalhos da Câmara Municipal, da nossa sessão ordinária. Mais uma vez agradecendo a presença de todas as autoridades aqui. Declaro encerrada essa sessão solene. O prefeito Antônio Gomide e demais autoridades, sinta-se à vontade para continuar conosco ou retirar se quiser. Suspendo por alguns minutos a sessão, 5 minutos, para que possamos despedir aí das autoridades. Obrigado. Cadê? Eu tenho as inscrições aqui no... Só do... Isso? No pequeno? Tá. Ainda tem no pequeno pro Maurão. Ô Maurão, você quer no pequeno? Pequeno tem. Não, é o terceiro. Você que sabe. Tem. Terceiro? Então tá bom. Terceiro? Então põe aí. Terceiro. Jean Carlos. Ao segundo secretário, vereador Pedrinho do Porto Rico, que faça verificação de quórum.
Vereador Gleimon Martins, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador Heber Mamed, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair de Jesus, vereador Edson Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a primeira sessão ordinária da 17ª legislatura. Peço à vereadora professora Geli que faça a leitura do texto bíblico.
Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando assim o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face, os defendeis bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda, os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito, Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia, quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Veja agora que ouvistes minha súplica, quanto a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos, ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Salmo de número 30.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário para a leitura da ata anterior e demais correspondências.
Ata da primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Anápolis, convocado pelo senhor prefeito municipal. Aos 25 dias do mês de janeiro de 2013, às 9 horas, reuniu-se em sessão extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto Rodrigues. Compareceram ainda de Namélia Rabelo, Eber Mamed, Eli Rosa, Gleio Martins, Jackson Charles, Jean Carlos, Jesus Fernandes Ebrenhosa, João Pereira de Souza, Lisê José Borges, Maria Geli, Mauro José Severiano, Miriam Garcia, Paulo de Lima, Pedro Antônio Mariano, Valdair Jesus Costa, Vespasiano dos Reis, Wellington Cristiano e Vilmar Silvestre. A hora assinalada pelo senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi colocada em discussão dos senhores vereadores. Em seguida, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da matéria que seria apreciada em primeira votação. Processo 07/2013, de autoria do prefeito municipal. Assunto: dispõe sobre piso salarial profissional para ocupantes do cargo de Magistério Público Municipal da Educação Básica e da outras providências. Depois de concluída a leitura do projeto, o presidente Luiz Lacerda encaminhou a matéria às comissões, para que conjuntamente elaborasse seu parecer, suspendendo a sessão por 10 minutos. Neste momento, o vereador Ger utilizou a palavra para comunicar que não esteve presente na reunião das comissões no dia de ontem, porque não foi comunicado formalmente. O presidente solicitou que ficasse registrada a palavra do vereador e disse que determinou, desde o começo do mês, que oficiassem a todos os senhores vereadores da reunião. Depois da suspensão, os membros das comissões, retornando ao plenário, o presidente deu continuidade aos trabalhos, passando para a ordem do dia. O presidente solicitou a verificação do quórum e, havendo quórum suficiente, colocou o projeto em primeira votação, que obteve pareceres favoráveis das comissões. O projeto foi aprovado por unanimidade dos votos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente sessão, convocando-se outra para as 9h40 do mesmo dia. Ato em discussão.
A ata está à disposição dos novos pares.
Comunicações. Comunicação de 21 de dezembro, comunicando liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de transplantes de órgãos, tecidos e células. De 3 de janeiro de 2013, liberação de recursos do Fundo Municipal de Saúde, Nacional de Saúde, aliás, pagamento para PABX. Liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de saúde da família. Ainda em 3 de janeiro, pagamento, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de repasse para estruturação da tecnologia de vigilância de saúde. 3 de janeiro, liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde, pagamento do piso estratégico. 3 de janeiro, pagamento de liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para programa de melhoria do acesso e qualidade. 27 de dezembro, liberação dos recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de serviços de atendimento móvel às urgências do SAMU. 27 de dezembro, liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento do CEL, Centro de Especialidades Odontológicas. De janeiro, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento da FAEC. 28 de janeiro, liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento do teto municipal Rede Verde Sem Limites. 28 de janeiro, liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de programa de assistência farmacêutica básica. 28 de janeiro, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, pagamento do teto municipal de rede de saúde mental. 3 de janeiro, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento e incentivo do projeto Vigilância e Prevenção a violências e acidentes. 3 de janeiro, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de incentivo de qualificação às ações de prevenção à dengue. 3 de janeiro, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde pagamento do teto municipal da média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Liberação de recursos, 3 de janeiro também, liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento do programa Saúde Bucal. 3 de janeiro, liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de agentes comunitários de saúde. 3 de janeiro, liberação de recursos do Fundo Municipal de Saúde para pagamento do piso fixo de vigilância e promoção da saúde. Liberação de recursos do Fundo Nacional de Saúde para pagamento de núcleos de apoio à saúde da família. Comunicação do Banco do Brasil, extrato mensal de dezembro de 2012. Comunicação do Fundo de Desenvolvimento da Educação, liberação de recursos financeiros destinados ao programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Comunicação da Secretaria Nacional de Assistência Social, comunicando transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social. Comunicação da Secretaria Nacional de Assistência Social, comunicando a transferência de recursos ao Fundo Municipal de Assistência Social. Comunicação da Câmara dos Deputados, comunicando os recursos do Orçamento da União empenhados aos municípios. Comunicação da Prefeitura Municipal de Anápolis, encaminhando o balancete do mês de novembro de 2013 da Prefeitura Municipal de Anápolis. Comunicação da Procuradoria-Geral do Município, trazendo cópia do convênio entre a Prefeitura Municipal de Anápolis e o Banco BMG. Comunicação da Procuradoria-Geral do Município, enviando cópia do convênio entre o município de Anápolis e a Casa Betânia. E o município de Anápolis e o Núcleo de Apoio e Assistência aos Portadores do Câncer de Anápolis. Comunicação do presidente da União Cultural, Tem Sim Senhor, encaminhando prestação de contas do convênio 111/2012, firmado na Prefeitura Municipal de Anápolis e a instituição. Comunicação do Partido Trabalhista Nacional, informando que o líder do partido nesta casa será o vereador Gleim Martins e o vice-líder, o vereador Carlos Alberto Rodrigues. Comunicação do Partido Social Cristão, comunicando que a liderança do partido será exercida pelo vereador Jesus Fernandes Abrenhosa. Comunicação do Partido Socialista Brasileiro, comunicando que a liderança do partido será exercida pelo vereador Jackson Charles. Comunicação do Partido dos Trabalhadores, comunicando que a liderança do partido nos meses de janeiro a agosto de 2013 será exercida pela vereadora Dinamélia Ribeiro de Oliveira Rabelo. Comunicação do Partido da Social Democracia Brasileira, comunicando que a liderança do partido será exercida pelo vereador Fernando Cunha. Comunicação do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, comunicando que o líder do partido será o vereador Lee Rosa. Comunicação do PTB, comunicando que a liderança do partido será exercida pelo vereador Jean Carlos e vice-líder vereador Vladimir Jesus Costa.
Senhor presidente.
A palavra continua com o secretário.
Veto total ao autógrafo de lei número 073/2012, que estabelece o atendimento psicológico em estudantes da rede municipal de ensino e da Aos Providência. Autor Pedro Mariano. Veto total ao autógrafo de lei número 074/2012, que institui o calendário escolar um dia para realizar exames clínicos preventivos nos alunos da rede municipal de ensino e da Aos Providência. Autor Pedro Mariano. Veto total autógrafo de lei número 076/2012, que dispõe sobre a criação da rede pública, na rede pública municipal de ensino, da Semana Municipal de Prevenção de Acidentes Domésticos no município de Anápolis e da Aos Providência. Autor Ciro Miguel. Veto total autógrafo de lei número 085/2012, que dispõe sobre a fixação de limites do limite de peso a ser transportado pelo estudante em mochila ou similar no município de Anápolis. Autor, Ciro Miguel. Veto total autógrafo de lei número 086/2012, que dispõe sobre a proibição da comercialização de livros didáticos, paradidáticos, literários e técnicos, bem como materiais escolares e afins nas instituições de ensino fundamental e médio. Autor, Miriam Garcia. Projeto do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição do transporte de bebidas alcoólicas de qualquer gradação alcoólica no interior dos veículos do município de Anápolis e das outras providências. Projeto do vereador Ederson Lopes, que reconhece utilidade pública municipal à Associação Brasileira Beneficente em Anápolis e determina outras providências. Projeto do prefeito municipal, que altera os dispositivos da Lei Complementar nº 242, de 13 de abril de 2011. Projeto do prefeito municipal, que altera os dispositivos da Lei Complementar nº 289, de 19 de dezembro de 2012. Projeto do prefeito municipal, que cria, denomina e regulamenta a Escola Municipal Nadir de Souza Andrade e dá outras providências. Projeto do vereador Frei Valdair de Jesus, que dispõe sobre a criação do programa permanente e contínuo de prevenção e combate às drogas no município de Anápolis. Projeto do vereador Jair Cabeleireiro, que declara de utilidade pública municipal a entidade que menciona e dá outras providências. Conselho de Desenvolvimento de Joanápolis. Projeto do vereador Hamilton Filho, que dispõe sobre a proibição de utilização de material de fácil combustão ou depreenda gases tóxicos no município de Anápolis e dá outras providências. Projeto do vereador Fernando Cunha, que disciplina as nomeações em cargos de comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo do município e dá outras providências. Requerimento do vereador pastor Filmar Silvestre, que requer ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando reconstituição do asfalto na Rua Ana Cristina Mundim Magalhães, Rua Ana Cristina Mundim Guimarães Alves, no residencial Buritis. Requerimento do pastor Filmar Silvestre, requer ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando a limpeza da praça do posto de saúde da Vila Fabril. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, que requer ser enviado ofício à Secretaria de Desenvolvimento Urbano, solicitando a operação tapa-buraco e desobstrução de bueiros no distrito de Sousânia. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que requer ser enviado ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para estudos visando limpeza e poda na Praça Martins, na Vila São Joaquim, reformas na Praça Zumira de Jesus, na Avenida Cachoeira Dourada, na Vila São Joaquim, e também na Praça Ademazílio de Jesus, na Rua 4, Vila São Joaquim, segunda etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requer a realização de audiência pública para discutir a morosidade e processos pendentes no Judiciário Apolino. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer ser oficiado à TCA, solicitando regularidade nos horários de ônibus do bairro Leblon. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requer seja endereçado ofício ao órgão competente, solicitando a iluminação no trecho entre o bairro Campos Elíseos e o bairro Leblon. Requerimento do vereador Edson Lopes, requer seja endereçado ofício à Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos e Habitação, solicitando uma ponte de acesso entre o bairro Somerville e o bairro de Lourdes, no fundo do Cras Leste. Requerimento do vereador Edson Lopes, requer seja endereçado ofício à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, solicitando a colocação de containers na Rua Amazonas, no bairro Vila Conquista. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, requerendo seja enviado ofício, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, solicitando roçagem e limpeza da área urbana, situada na Avenida Principal, esquina com Rua Adelina de Araújo, setor Sul, Anápolis. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando estudo técnico para revitalização e intervenção no trânsito da Avenida Tiradentes, especialmente a partir do trecho de mão dupla, que se inicia à altura do número 1453, próximo à Rádio Imprensa de Anápolis. Requerimento do vereador Pedro Meriano, solicitando ser enviado ofício à CMTT para que seja realizada a colocação de um semáforo no cruzamento da Avenida Pedro do Vico com Isidoro Sabino. Requerimento do vereador Pedro Meriano, solicitando ser enviado ofício à Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que seja realizado serviço de colocação de gramas na rotatória entre a Avenida Pedro do Vico e Lídia Fernandes, no bairro Paraíso, em frente ao posto Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Meriano, requerendo ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que seja construído marginal entre a Avenida Presidente José Sarney e Isidoro Sabino. Requerimento do vereador Pedro Meriano, que seja enviado ofício à Seneago, solicitando a construção de rede de esgoto na Vila São Joaquim. Requerimento do vereador Pedro Meriano, requerendo ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Esportes do município para a colocação de gramas no campo de futebol do bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Meriano, requerendo ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que seja realizado o serviço de tapa-buracos na rua do bairro Paraíso. Requerimento do vereador Pedro Meriano, requerendo ser enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que seja realizado o serviço de tapa-buracos nas ruas da Vila São Joaquim, primeira e segunda etapa. Requerimento do vereador Pedro Meriano, requerendo seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Infraestrutura para que seja realizado tapa-buracos nas ruas da Vila União. Requerimento do vereador Pedro Meriano, solicitando serviço de limpeza e colocação de gramas no canteiro central da Rua 8, Vila Mariana, e Avenida Lídia Fernandes, na Vila União. Requerimento do vereador Gleim Martins, requerendo seja realizado serviço de tapa-buracos nas ruas na Avenida Albertino de Pina, Avenida Vera Cruz, Rua da Molândia, Rua Goianápolis, Rua Avenida Xavier, Rua Rialma e Alameda Palmares. Ofício vereador Gleim Martins, solicitando a instalação do restante da postergação da Avenida Albertino de Pina, no bairro Nova Alexandrina, próximo à Igreja Católica Nossa Senhora Aparecida. Instalação do restante do posteação na Avenida Albertino de Pina. Vereador Gleim Martins, solicitando seja providenciado serviço de roçagem na Avenida Albertino de Pina, próximo à Casa da Criança, no Jardim Alexandrina. Vereador Gleim Martins, solicitando providência quanto à liberação de rede de esgoto na Rua Padre Catão, lote 5, quadra 1, do Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Gleim Martins, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na Alameda dos Bosques, quadra 20, lote 2, Parque dos Pirineus. Vereador Jean Carlos, solicitando a instalação de semáforo dois tempos na Avenida Tiradentes, na altura do número 2450 e no número 2537, locais utilizados para acesso do bairro Itamaraty, primeira a quarta etapa. Ofício, requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a construção de praça com academia na área localizada no Rua Corumbá, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos, solicitando a instalação de lombofaixa ou botoeira na Avenida 24 de Agosto, quadra 2, nas proximidades da Escola Decisivo Júnior. Vereador Pedro Meriano, solicitando a construção de galerias pluvial nas ruas 3 e 4 da Vila União. E vereador Jackson Charles, solicitando serviço de patrulhamento emergencial das ruas Professor Orlando Fagundes de Queiroz e Coronel Libertinho Leão Sobrinho, bairro Xangri-Lá. Vereador Jackson Charles, solicitando construção de cobertura e assentos na recepção. Entendi. Requeiro o Servidor Artigo 32, CIS 1º, do Regimento Interno, ser enviado ao Ofício da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando serviço na construção de cobertura e de assentos para acomodações dos usuários desse serviço. Aqui não descreve aqui, vereador, local. Requerimento do vereador Jackson Charles, solicitando o asfaltamento das ruas Professor Orlando Fagundes, de Queiroz, e Coronel Libertino Leão Sobrinho, no Baixo Xangri-Lá. Requerimento assinado pelos vereadores Jair Cavaleireiro e Gley Martins, solicitando estudos técnicos para que sejam realizadas as adequações necessárias na rede de energia do setor de Chácara, sítio de recreio, Jardim Boa Vista, neste município. Requerimento assinado pelos vereadores Jair Cavaleireiro e Gley Martins, solicitando estudos técnicos para que seja desobstruída a Alameda Marupiara com a rua Rosa Nepomuceno, no setor de Chagra, sítio de recreio, Jardim Boa Vista. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, solicitando estudos técnicos para que seja transformada a rua 3, ao lado da praça Parque Essencial das Flores, em mão única. Requerimento do vereador Jair Cavaleireiro, solicitando estudos técnicos para que seja viabilizada a implantação de um semáforo no cruzamento das ruas 1 com a rua João Florentino, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cavaleireiro, solicitando roçagem de lotes na rua Ibrahim Elias, quadra 30, lotes 17, 18, 19 e 20, do bairro São Carlos. Requerimento do vereador Jair Cavaleireiro, solicitando que seja reconstruído parte do muro do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, que se encontra caído. Requerimento do vereador Jair Cavaleireiro, solicitando a revitalização e urbanização da Praça Silvestre Alves, em frente ao Supermercado Popular, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Jair Cavaleireiro, solicitando estudos técnicos para que seja viabilizado a acessibilidade na Praça Parque Essencial das Flores. Requerimento do vereador Jair Cavaleireiro, solicitando estudos técnicos para que seja viabilizada a implantação de uma rotatória na Avenida do Estado com a Avenida 25, no bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo a pintura da faixa de pedestres na Avenida das Rosas, quadra 4, Jardim Alexandrina, em frente ao Centro de Educação Infantil Best Shalom. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo serviço de roçagem dos lotes baldios existentes na rua JM11, quadra 20, setor sul Jami Miguel, e rua Santo Antônio, no Residencial Bela Vista. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Contorno, quadra 1, Vila Esperança. Requerimento do vereador Hamilton Filho, solicitando serviço de pavimentação asfáltica na rua 5, quadra H, no Parque São João. Requerimento do vereador Lizê José Borges, requerendo o retorno da sinalização de carga e descarga na rua 15 de dezembro, em frente ao Central Shopping. Requerimento do vereador Lizê José Borges, requerendo a colocação de faixa do semáforo de pedestres em caráter de urgência na Avenida Brasil Sul, em frente ao Estado Municipal Jonas Duarte. Requerimento do vereador Lizê José Borges, requerendo a colocação de uma cobertura no pátio interno do espaço existente à frente da recepção do Posto de Saúde do Baixo São Lourenço. Requerimento do vereador Lizê José Borges, requerendo a desafetação da área localizada entre a Travessa Major Galdino e Rua André Xavier de Almeida, no bairro São José, fazendo a ligação das citadas ruas, e também que seja encaminhado um ofício à Secretaria do Meio Ambiente, uma vez que o referido local é nascente de um córrego e está se transformando no lixão, degradando e poluindo o leito do mesmo. Requerimento do vereador Liseu José Borges, solicitando a edificação de uma praça de lazer no local situado entre a confluência das ruas Almeida Júnior, quadra 0, lote 5, e da rua Dom Pedro I, e rua Teodoro S. Amorim, no bairro São José. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando a colocação de um semáforo na Avenida Pedro do Vico, em frente à entrada do condomínio residencial Porto Rico. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando a limpeza e capina da rua Felipe Abrão, no bairro JK Nova Capital. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando serviço de tapa-buracos para a rua 1 do bairro Santo André. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando serviço de roçagem e tapa-buracos na rua Ieda Pereira Braga, quadra 51 e 50, do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando colocação de boca de lobo na rua Dorcelino Joaquim Costa, quadra 1, lote 17, e serviço de roçagem, no bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Pedrinho de Porto Rico, solicitando disponibilizar mais ônibus entre os horários de 6h45 e 7h15 nas ruas Mauro Inácio Borges, na rua Henriqueta T. Bittencourt e rua Ita Contígio, nos bairros Vivian Park e Galistópolis, no sentido para o centro. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando serviço de tapa-buracos na Avenida Nerjeber Correia, esquina com a rua Benedito Borges, em frente ao Ferão Coberto do Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando a limpeza e revitalização do canteiro central da Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando recapeamento através Tupi, da Vila Jacinto, bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando quantos servidores compõem o quadro efetivo do Executivo Municipal, relacionar nomes com estabilidade em estágio probatório, contratados via terceirização, com função gratificada. Destacar cargo, função e lotação. Listar cargo de provimento efetivo em vacância por cargo. Listar banco de reservas por cargo edital e edital do concurso. Vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando informações quanto ao projeto de recuperação da pista de rolamento na rua Leopoldo de Bulhões, setor central, danificada pela erosão localizada à altura do 1407. Por fim, requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, solicitando revitalização da sinalização horizontal faixa de pedestres nas proximidades do Colégio Estadual Zeca Batista, localizado na Praça Cônego Trindade, Vila Góis.
Todas as correspondências estão à disposição dos senhores vereadores. Os projetos de lei enviados às comissões e os requerimentos enviados à Comissão de Justiça e Redação. A respeito do requerimento solicitando, feito pelo nobre colega vereador Jackson Charles, solicitando liberação do plenário para a realização de audiência pública, de acordo com os termos regimentais, a presidência já defere, já está deferido, já de pleno pela presidência. Registro a presença entre nós do amigo e suplente de vereador, maestro Vando. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Jean Carlos pelo tempo de 5 minutos.
Boa tarde a todos os colegas. Boa tarde à imprensa que aqui se faz presente, aos ouvintes, telespectadores. Boa tarde aos visitantes que nos prestigiam nessa primeira sessão. E boa tarde a Anápolis. Saúdo inicialmente todos vocês, nobres colegas, desejando a todos nós sucesso nessa nova e desafiadora empreitada que assumimos no dia 1º de janeiro. Encaminho aqui, através de Vossa Excelência, vereador Frei Valdair, um cumprimento especial ao prefeito municipal, que não se faz mais presente,
feito esse que resgatou a confiança dos cidadãos anapolinos no Executivo Municipal e que por 3 mandatos abrilhantou o Parlamento com a sua atuação. Cumprimento ainda a mesa diretora, na pessoa de Vossa Excelência, vereador Luiz Lacerda, que por unanimidade de votos foi escolhido presidente dessa Casa de Leis para a 17ª Legislatura, primeiro biênio da 17ª Legislatura, e que certamente desempenhará sua função com zelo e dedicação que lhe é peculiar, buscando fortalecer e engrandecer este Parlamento, preservando a harmonia dos poderes, mas, sobretudo, resguardando a independência que lhe é indispensável. Que honra, amigos, colegas, poder estar aqui com vocês nesse início de trabalho, na primeira sessão legislativa dessa legislatura, em que nós renovamos os compromissos com a cidade de Anápolis e passaremos a tentar colocar em prática tudo o que propusemos perante a população, o que acolhemos de sugestões enquanto candidatos. Hoje marca o início de uma legislatura voltada a resgatar a credibilidade do Legislativo Municipal perante a população anapolina. População essa que nos deu um sim, nos otorgando procuradores de seus anseios e expectativas. E da mesma forma nós demos um sim para essa população, quando nos colocamos à disposição para representá-los nessa Casa de Leis. Somos hoje verdadeiros instrumentos da sociedade anapolina, investido no mandato legislativo conferido pelo povo, para podermos juntos darmos a nossa colaboração para que tenhamos uma cidade com uma qualidade de vida ainda melhor. Somos privilegiados por poder servir a nossa cidade. Servir a nossa cidade neste momento em que temos um executivo compromissado com a satisfação dos interesses da coletividade e que busca dar à população respaldo nas mais diferentes necessidades e demandas sociais. Cada um de nós tem a responsabilidade histórica para com Anápolis. Vamos arregaçar as mangas para vencer as injustiças sociais e traduzir as expectativas em realidades. Vamos mostrar nossas ideias e, firmes e confiantes, colocá-las em práticas. Sabemos que divergências de ideias surgirão e é salutar que elas existam numa sociedade democrática, mas sabemos que estamos todos unidos por um objetivo maior, que é a busca pelo desenvolvimento econômico e social da cidade de Anápolis. No uso de nossas atribuições como vereadores, utilizaremos de nossas prerrogativas para legislar acerca dos interesses locais, a bem da coletividade anapolina e para desenvolver trabalhos voltados a levar benefícios aos bairros mais carentes e a socorrer os menos favorecidos. Respaldar e apoiar as iniciativas do Executivo Municipal no exercício da árdua tarefa de administrar essa cidade, buscando organizar e prestar o serviço público de interesse local, tais como a promoção de um ensino escolar e fundamental de qualidade, pré-escolar e fundamental de qualidade, prestar assistência à saúde da população, no zelo pela limpeza urbana e organização do transporte público, na conservação de vias públicas, na regulação do tráfego e trânsito da cidade, na preservação do meio ambiente, no exercício do poder de polícia e protegendo o patrimônio histórico e regular o uso dos bens públicos municipais. A satisfação de servir o povo de Anápolis é um desafio de continuar um trabalho histórico iniciado pelos fundadores desse município, há mais de um século, onde possa esse ente federativo, no exercício de sua autonomia política e administrativa, resguardar a ordem pública, respeitar os direitos fundamentais e proporcionar a qualidade de vida aos seus munícipes. Hoje, na qualidade de líder do PTB, conclamo não apenas meus companheiros de partido, mas todos nós demais vereadores, das diversas representações partidárias, para desprezarmos as divergências e nos apegarmos no que for de interesse da coletividade, para unidos representarmos o partido de todos que se chama Anápolis. Sabemos que somos, em instância municipal, a voz do povo, que se manifestará por meio de nós, seus legítimos representantes. Seremos certamente avaliados permanentemente e julgados pelo nosso comportamento. Todos nós, vereadores, caminhamos pelos mais longínquos locais da cidade, conhecendo a realidade de cada comunidade e de cada bairro. Muitas dessas realidades tristes e deprimentes. Façamos deste mandato um verdadeiro sacerdócio para honrarmos a cada um dos apertos de mãos, dos abraços e das demonstrações de carinho que recebemos enquanto candidatos. Para que não permitamos que acabe...
Peço ao nobre colega que conclua.
Um pouco do que resta de esperança em muitos dos populares. Encerrando aqui minha fala, senhor presidente, como legítimo representante de servidores públicos, não poderia deixar de mencionar
agradecer aqui, abrindo um parênteses, a pessoa do seu José Figueiredo, que me oportunizou o ingresso na Prefeitura Municipal em 1987. A vocês, servidores públicos municipais, saibam que serei um incansável defensor de seus direitos. E conclamo os vereadores, colegas Heber Mamed e Geli Sanches, que também são servidores, para juntos lutarmos pelas expectativas e anseios de todos os servidores públicos municipais. Peço a proteção divina para todos nós, membros desse Poder Legislativo, para a equipe do governo, do chefe do Executivo, para que possamos juntos, com exercício desse Parlamento, votado com ética, competência, conseguirmos atingir todas as expectativas e conquistar uma sociedade mais justa para todos nós. Era o que eu queria dizer no início desse trabalho, desejando a todos muito sucesso. Muito obrigado.
Cumprimento o vereador Jean Carlos pelo seu depoimento e agradeço pelas palavras dirigidas à presidência. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Pastor Vilmar Silvestre, por 5 minutos, vereador.
Senhor presidente Luiz Lacerda, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, que faz um papel tremendo, levando os acontecimentos desta casa a toda a cidade de Anápolis e cidades circunvizinhas. E a todos os populares, esse seleto grupo de pessoas que faz parte da nossa comunidade, que vem realmente participar deste momento. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer aos nossos 1.430 votos, esses votos que nos trouxe a esta tribuna nesta tarde. Quero também agradecer o meu partido, o PT, pelo apoio recebido durante a nossa campanha. Agradecer àqueles que, de uma maneira ou de outra, não puderam votar por razões que nós não conhecemos, mas que torceram por nós, e, enfim. Quero também dizer nesta tarde, senhor presidente, que hoje eu estou realizando um sonho, ou estou acordando de um sonho. Este era o nosso desejo desde 1976, quando vim do interior, da zona rural, chegando a essa cidade, coloquei no meu coração um desejo de um dia ser vereador nesta amada cidade. Por duas vezes nós lançamos o nosso nome, tivemos um resultado maravilhoso, mas dizem-se no meio que o melhor resultado é aquele que nos elege. Portanto, por duas vezes nós não conseguimos. Agora, a terceira vez, o resultado foi satisfatório e nos trouxe a esta casa. Quero dizer a todos que o nosso papel nesta casa é de uma responsabilidade muito grande, porque estamos representando não só os 1.430 votos que obtivemos, mas sim a cidade de Anápolis, os distritos, e, portanto, eu sou consciente, senhor presidente, da minha responsabilidade. Estarei zelando cuidadosamente para que o nosso papel aqui nesta casa possa ser de agrado a todos. Evidentemente, somos limitados, evidentemente. Não podemos tudo, mas tudo aquilo que eu puder, eu estarei fazendo dentro de uma legalidade, somando com os demais colegas vereadores, para proporcionar a nossa cidade, a nossa comunidade, e também em contribuição com o prefeito e a administração em geral, para que Anápolis seja cada vez a melhor cidade para morar. Aproveito também, senhor presidente, para fazer aqui uma comunicação, e quero chamar essa comunicação de convite. Nós estamos nos aproximando do feriado de carnaval. E nós temos, senhoras e senhores, 3 grandes eventos nesta cidade, durante os dias de carnaval, muitos outros, mas que chama a nossa atenção são 3, que é o 41º Umada, realizado pela Igreja Assembleia de Deus de Madureira, e também o 48º Comep, realizado pela Igreja Assembleia de Deus Ministério de Anápolis, e o 26º Festival de Jesus, realizado pela Igreja Católica. Senhor Presidente, nós temos visto, e eu acredito que toda a sociedade tem observado, a cidade de Anápolis, nesses dias, vive uma tranquilidade. E eu quero atribuir esta tranquilidade que a cidade de Anápolis vive nesses dias. Isto é, devido a essas organizações, esses eventos, como eu já disse, 3 grandes e outros pequenos acampamentos que gera na cidade de Anápolis um feriado tranquilo. Para hoje, senhor presidente, é isso. Meu muito obrigado pela oportunidade, um abraço a todos. E que o Senhor permaneça com as mãos estendidas sobre nós neste mandato de 4 anos nesta Casa de Lei. Boa tarde a todos.
Cumprimento o vereador Pastor Vilmar Silvestre pelo seu depoimento e parabenizo pela concretização do sonho, que era também o sonho de mais de 500 candidatos nessas eleições. Ainda na sequência do pequeno expediente, concedo a palavra ao vereador Frei Valdair.
Senhor Presidente, boa tarde a todos os nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, a todos aqueles que nos assistem através da televisão, que nos ouvem através do rádio. Eu subo a essa tribuna, primeiramente, para parabenizar todos os vereadores pela eleição, mas também desejar a todos um bom trabalho. Hoje nós estamos iniciando essa sessão de trabalho e certamente essa legislatura será muito proveitosa se todos nós continuarmos com esse vigor, com essa boa vontade que temos hoje na primeira sessão. Mas subo também a essa tribuna, senhor presidente, para apresentar o meu primeiro projeto de lei. Eu apresentei vários projetos de lei na Assembleia Legislativa, principalmente ligados à educação, porque fui presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia e, evidentemente, que nós tínhamos mais conhecimento desta matéria e, lógico, que nós defendemos lá por 2 anos essa questão da educação, a educação no Estado de Goiás. Mas o projeto de lei que ora apresento é um projeto que dispõe sobre a criação do programa permanente e contínuo de prevenção e combate às drogas no município de Anápolis. O que me impressiona é que, apesar de estar apresentando esse projeto agora, já existe um projeto que também dispõe sobre o Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD, e esse conselho, ele não está funcionando, ele foi aprovado pelo prefeito Hernani de Paula, isso em 2001, e até hoje esse conselho não funciona. Agora, até parece que a cidade de Anápolis não tem problemas, principalmente com as drogas. O ano passado nós batemos recordes, e aqui nós temos a imprensa, né, radialistas aqui que podem nos fornecer esses dados depois. Quantas pessoas foram assassinadas? Se não me engano, mais aproximadamente 150 pessoas no ano passado, e a maioria ligadas ao tráfico de drogas, ou envolvidas com drogas. E, no entanto, nós não temos um Conselho Municipal de Prevenção que trata desse assunto na cidade de Anápolis. Isso, para mim, é um absurdo, porque muitas famílias estão sofrendo. Nós acompanhamos através de pessoas, né, de famílias que nós conhecemos, todos vocês devem ter uma família que passa por esse problema, e, no entanto, tanto o poder executivo como o legislativo parece que está com os braços cruzados com relação a esse conselho municipal. Sem falar que existe o trabalho, né, de prevenção, né, o próprio executivo tem um órgão que trata desse assunto, mas um conselho que é fundamental, que é importante, nós não temos ele funcionando no município de Anápolis. Então, esse projeto de lei, ele visa trazer aqui, né, apresentar para o Poder Executivo a oportunidade de estar olhando com mais carinho para todas as famílias que hoje sofrem, a toda a juventude, os nossos adolescentes que hoje estão envernados no crack, na maconha, na cocaína e outras tantas drogas que afligem, que assolam a nossa juventude. Eu gostaria que esse projeto realmente fosse aceito pelo prefeito municipal, que pudesse receber aqui o apoio de todos vocês, para que de fato nós possamos olhar com mais atenção, e aí está a responsabilidade de todos nós. É uma questão, a droga hoje não é uma questão que acontece em algumas famílias. É hoje uma questão de saúde pública. De saúde pública. E por se tratar de saúde pública, nós temos que dar uma atenção redobrada a esse assunto. Mas também, senhor presidente, eu gostaria aqui de chamar a atenção dos nossos deputados. Nós temos hoje dois deputados. Eu recebi a informação que o governo do estado de Goiás, ele vai criar, já está criando um em Aparecida, 5 CREDEX. São clínicas, são hospitais que vão tratar do assunto das drogas, dos dependentes químicos no estado de Goiás. E o que mais me impressiona também é que a nossa cidade, cidade de Anápolis, não aparece entre esses 5 CREDEX que vão ser construídos.
Por favor, conclua, nosso colega.
Então, nós temos Aparecida, que já está construindo, Rio Verde, Caldas Novas, e, se não me engano, mais 2 CREDEX no entorno de Brasília, que eu não sei aqui quais são as outras cidades. Então, quero fazer aqui um requerimento, nós vamos elaborar um requerimento ao senhor governador, para que também coloque na lista desses CREDEX a cidade de Anápolis, pelo seu porte, pelo seu tamanho, pela sua população, pelos problemas que nós enfrentamos e pela representatividade política que a cidade representa no estado de Goiás. Então, gostaria que todos os nobres vereadores assinassem comigo depois esse requerimento, enviando ao governador o pedido para que inclua e construa na cidade de Anápolis o CREDEC. E aqui, colocando à disposição para esclarecimento a respeito do projeto de lei que ora nós apresentamos. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair, pelo depoimento. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, abro o grande expediente. Concedo a palavra inicialmente ao vereador Pastor Ederson. Vossa Excelência dispõe de 20 minutos.
Senhor presidente, nobres da mesa, nobres pares, imprensa presente, população que se faz presente nessa casa, nessa tarde, cumprimento a todos e o motivo que me traz aqui a essa tarde, nessa primeira sessão desse legislativo, é expressar o meu sentimento, sentimento de gratidão à população que me conferiu esse privilégio de fazer parte dessa casa de leis, nesse momento histórico que nós vivemos na nossa cidade. Creio que todos nós, 23 vereadores, somos privilegiados por fazer parte desse legislativo, nesse momento que estamos vivendo na cidade de Anápolis. Momento único, momento par, onde a cidade, momento ímpar, melhor dizendo, onde a cidade, ela avança, ela cresce. E, vivendo esse momento, nós temos enfrentado, estamos diante de nós, a enfrentar problemas. Problemas antigos e problemas novos. Alguns problemas antigos. Viaduto do Daia, o presídio, e como dizia o nosso saudoso Zezinho Indaiá, eu creio que agora vai, porque nós temos visto aí as notícias sobre a licitação que saiu do viaduto do Daia, e temos visto também a declaração do nosso governador e do secretário de Segurança Pública, de que o nosso presídio também vai sair. E eu sou um pastor, e como pastor eu sou um homem de fé, e eu creio que realmente vai sair, e que nós vamos estar ali na inauguração, tanto do viaduto do Daia, quanto do presídio da nossa cidade. Mas nós temos vivido também problemas novos, e problemas que, desde o dia 2, já estou dando expediente no meu gabinete. Vale ressaltar que a sessão legislativa, ela retornou hoje, mas os gabinetes dos vereadores estão abertos desde o dia 2 de janeiro. E, andando pela cidade, recebendo as pessoas no gabinete, e indo atrás do secretariado e até mesmo do nosso prefeito, eu tenho visto que esses problemas novos, eles estão sendo encarados e enfrentados de frente. Por exemplo, líder do prefeito nessa casa, Frei Valdair, existe um problema que nós estamos vivendo na nossa cidade que não vivíamos antes, que são os problemas dos conjuntos habitacionais. Antigamente as pessoas queriam casa, as pessoas pediam casa, as pessoas clamavam pela moradia. E através do programa Minha Casa Minha Vida, se não me engano, aproximadamente 5 mil novas moradias nos últimos 4 anos foram entregues nessa cidade. E eu vejo algumas pessoas reclamando disso. Algumas pessoas falando que isso não foi um benefício, foi um engano às pessoas. Só quem não tem onde morar sabe quão grande benefício foi esse, dessas moradias. E quando a gente vai na casa dessas pessoas, a gente vê a alegria que essas pessoas têm de terem recebido essas moradias, de terem recebido essas casas. Mas com esses conjuntos habitacionais, problemas novos surgiram. E esses problemas nós não podemos colocar para baixo do tapete. Esses problemas nós não podemos esconder. Por exemplo, creches para as famílias que saíram de diversos setores e foram concentradas em um só setor. E quando a gente vai atrás do poder público, a gente vê que esses problemas estão sendo enfrentados de frente. Quando nós vamos atrás ali da secretária Virgínia, do prefeito Antônio Roberto Gomide, nós vemos que existem projetos, nós vemos que existem creches sendo licitadas, e nós vemos que existem creches sendo construídas. São problemas novos e que estão sendo enfrentados, e que as soluções estão vindo. O Executivo não está de braços cruzados, e nós aqui no Legislativo também não estamos de braços cruzados. Nós estamos aqui para cobrar, para mostrar, para nortear. Onde estão esses problemas? Escolas. Eu vejo as pessoas falando, não deve entregar uma casa enquanto não tiver creche, enquanto não tiver escola, enquanto não tiver posto de saúde. Pergunta para essas pessoas que estão buscando e querendo uma casa, se elas querem esperar o posto de saúde, a casa e a escola, e continuar pagando o aluguel, continuar morando numa casa de lona. As pessoas querem a casa. Mas depois que elas estão ali, elas se deparam com esses problemas e por isso nós estamos aqui, para cobrar do Executivo. E por isso eu me sinto feliz, satisfeito, em ver que o Executivo, ele não está de braços cruzados. Os projetos estão sendo apresentados, os recursos estão sendo captados, as creches, as escolas estão sendo construídas e a nossa cidade está avançando. Um problema novo que eu tenho me deparado, e eu creio também que os nobres pares nessa casa... Quero citar aqui um exemplo claro que aconteceu comigo. Conheço uma família que recebeu uma dessas casas lá no setor Copacabana. Essa família morava de aluguel, recurso escasso, entrou na inscrição, encaixou no perfil e conseguiu a casa. Mas devido a esses problemas apresentados, falta de escola, às vezes a mãe não tem onde deixar sua criança, ou na escola ou na creche, não tem como trabalhar, não tem como sustentar sua família. A violência, ela tem se instalado ali no setor Copacabana. E essa família que eu conheço, ela cansou de ser alvo de tiroteio
na Copa 21, Rua Copa 21, no setor Copacabana. Violência. O setor Copacabana já há algum tempo ali as casas foram entregues. São problemas novos que nós precisamos encarar de frente. E a violência está tomando conta do setor Copacabana. E essa família que eu conheço, pasmem, senhores, ela decidiu abandonar a casa. Não é revender, não é alugar, porque isso é ilegal. Infelizmente, sabemos que muitos têm feito isso, mas essa família decidiu abandonar a casa e o casal foi morar na casa da sogra. O esposo foi morar na casa da sua sogra, a esposa na casa da mãe. Eles foram morar nessa casa porque eles não queriam colocar a vida dos seus filhos em risco devido ao bang-bang ali na Copa 21. Inclusive, esse morador, ele recebeu uma bala na sua barriga, que graças a Deus pegou de raspão. Então nós, vereadores, prefeito Antônio Roberto, nós precisamos encarar esses novos problemas de frente. Não parar de agraciar a população necessitada com o programa Minha Casa Minha Vida, mas encarar de frente. Nós não podemos permitir que daqui a 10, 15, 20 anos, esses conjuntos habitacionais se tornem favelas na nossa cidade. Sem controle. Recentemente passamos por uma afronta. Nós, 23 vereadores, passamos por uma afronta. Marginais ameaçaram jogar uma bomba na casa do nosso colega Jerry Cabeleireiro. Isso é uma afronta a nós, Poder Legislativo, a Câmara Municipal, mas que foi respondido de imediato, que nós não vamos nos dobrar diante de marginais. E nós precisamos agir rápido, acelerar a construção de creches nesses conjuntos habitacionais, acelerar a construção de postos de saúde e acelerar principalmente a construção de escolas. Novos céus, como aquele que existe no Frilósofo, novos céus precisam ser construídos. Setor Copacabana. Pois não, quem? Pois não, nobre vereador Hamilton Filho.
Colaborando com essa discussão, vereador Edras, a questão do Copacabana, ali se pegar do cemitério até no posto presidente, até na igrejinha, existe apenas uma viatura para atender toda aquela região. Hoje o sistema que a polícia militar utiliza, que é aquele sistema da viatura, como que é o nome? A viatura, assim, em vez de ter um postinho policial, tem a viatura que fica circulando no bairro. Então, assim, é uma viatura que pega ali do Copacabana, Renicure, Vivian Park, Calistófos, Morumbi, Vila São Vicente. Então, é uma região muito grande e uma região muito que existe muita demanda de segurança pública para atender por apenas uma viatura. Eu acho que nós temos que fazer dirigência junto à Polícia Militar. Eu acho que até está prevista a convite do novo comandante do terceiro regional na quarta-feira para estar aqui nessa casa. Nós temos que cobrar dele mais atenção para aquela região toda. Porque o Calistópolis também está virando uma região violenta. O Copacabana tem um problema, o Vian Park ainda está melhorzinho, mas o Calistópolis também está virando, vez por outra, se ouve os cultos nas rádios, gente morrendo lá, violência, droga tomando conta também. Então nós temos que buscar medidas junto à Polícia Militar para melhorar o policiamento em toda aquela região. E voltando mais um pouquinho no que o senhor disse, eu acho que essa mudança de visão, essa mudança na nossa cidade, passa por essa casa. Eu acho que nós todos aqui temos a responsabilidade de buscar ações que vão realmente contribuir para o desenvolvimento de Anápolis. E não só propor as ações. Eu acho que tão importante, ou mais importante que propor novas leis, temos que fiscalizar e cobrar o cumprimento das existentes e das que propomos. Porque no Brasil, aquela máxima, nós temos boas leis, mas não são cumpridas. Então, eu acho que nós temos que se preocupar com isso, abrir os olhos para esse fato e vamos trabalhar, vamos à luta. Eu acho que essa casa renovou de uma forma positiva. Eu acho que nós, com certeza, nós iremos ser essa diferença que o povo espera, que a população nos elegeu para isso. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador Hamilton. Então, são alguns exemplos. Outro novo problema que nós temos enfrentado e precisamos enfrentar e estamos enfrentando, e eu já tenho notícias que o nosso prefeito, ele está enfrentando, porque eu fiquei sabendo que ele reuniu o seu secretariado para que isso possa acabar na nossa cidade, que é a invasão dessas casas populares. Tivemos notícia de que casas lá no Leblon foram invadidas. E as famílias que estão lá dentro dessas casas que foram invadidas são famílias que precisam, que não têm onde morar. E aí, vamos tirar essas famílias dessas casas que foram invadidas e vamos colocar onde? Então nós precisamos aqui, nobres colegas, que a Caixa Econômica Federal, que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o nosso secretário eficiente, por sinal, Francisco Rosa, que estabeleça e que mostre de maneira clara quais são os critérios para se doar essas casas, que na verdade não é doação, porque eles pagam ali por mês uma taxa, uma mensalidade ali, um financiamento
parte,
dessas
vereador.
Casas. Então nós precisamos saber quais são os critérios para que fique claro para a população.
Uma parte,
porque o meu
vereador.
Telefone toca e eu tenho certeza, concederei em breve, vereador Heber, mas eu tenho certeza que não é só o meu celular que toca, mas o dos demais colegas também. E as pessoas ligam e dizem assim, eu fiquei sabendo que cada vereador tem 10 casas para dar aí, e eu votei no senhor, e eu preciso, e eu não tenho condição de pagar aluguel, e meu aluguel está atrasado. O vereador arruma uma casinha para mim. Eu falei, meu filho, mas eu não tenho casinha, não tenho construtora. Apesar de ser engenheiro, não tenho construtora. Eu moro de aluguel. Então, esses critérios para a cessão do direito dessas pessoas precisam ser claros. Eu não sei se pela secretaria ou não sei se pela Caixa Econômica. Mas precisa ficar claro para a população quais são os critérios. E eu fiquei sabendo que o prefeito reuniu seu secretariado para que estabeleça esses critérios, para que fique claro, para que essa situação não aconteça mais de invasão de casas. E notícias de pessoas que ganharam a cessão dessas casas, mas que não precisam. Existe até um caso que se tornou uma lenda na cidade, de uma casa lá no setor Copacabana, que a pessoa tinha uma Hilux, que morava na casa do Copacabana, e estacionada ali na frente da sua casa, ele tinha uma Hilux. Se tornou uma lenda urbana na cidade de Anápolis. Mas são problemas que precisamos enfrentar, e que eu creio, que eu sei que estão sendo enfrentados, e que nós não podemos nos acomodar para que nós não tenhamos que o Santo Expedito, que o Leblon, que o Copacabana, que a Vila Feliz, que foi do prefeito Pedro Sayum, e outros conjuntos habitacionais, não venham a se tornar favelas na nossa cidade, que percam o controle. Conceda uma parte ao novo vereador Heber Mamed.
É só para ilustrar que essa invasão do Leblon, é assim que houve isso, já fugiu da alçada da Secretaria de Assistência Social. Aí já passou o problema todo já é da Caixa Econômica Federal. Então, o Chico tem lutado muito, ele está preocupado com isso, mas, infelizmente, ele já não pode fazer mais nada, porque isso aí é um problema único e exclusivo da Caixa Econômica Federal.
Cobremos, então, da Caixa Econômica Federal. Eu não vejo ninguém da Caixa Econômica Federal dando entrevista.
Vereador, uma
da
parte,
Caixa Econômica Federal falando sobre os critérios para a cessão dessas casas, mas algo tem que ser feito. E as pessoas pensam que nós, os vereadores, é que temos direito a conceder essas casas. E a minha intenção hoje, nessa primeira sessão, é dizer que essa responsabilidade não cabe a nós, vereadores.
Uma parte, vereador.
Não somos nós que cedemos o direito a essas pessoas de habitarem nessas casas. Eu não tenho um percentual de casas para dar para pessoas. Eu não tenho como indicar as pessoas que vão morar nessas casas. Então, a minha intenção é essa. E trazer à tona essa discussão, sabendo da boa vontade que há do nosso prefeito, do secretário Francisco Rosa. Eu sei da boa intenção que há. E nós precisamos aprofundar nessas discussões para que nós possamos enfrentar esses problemas novos que temos enfrentado na nossa cidade. Concedo uma parte ao líder do prefeito, Frei Valdair.
Nobre vereador, primeiramente, para cumprimentar, parabenizar a Vossa Excelência pela atuação brilhante nessa tribuna, né? Já está experiente nisso, né? E depois, só para passar uma informação, eu falei do CREDEC, né, que é um centro de... A sigla significa Centro de Referência e Excelência em Dependência Química. E também com relação, só mais uma informação, que o ano passado nós tivemos 154 assassinatos em Anápolis, batendo o recorde ao ano anterior. Mas o que Vossa Excelência está dizendo aí tem tudo a ver com esse projeto que nós estamos apresentando também, que a partir do momento que o prefeito municipal, como ele está investindo, né, na questão das creches, CMEIs, investindo na educação como está investindo, certamente nós já estamos combatendo a questão das drogas, dos dependentes na cidade de Anápolis. Cada vez que nós investimos na educação, nós já estamos diminuindo, dificultando, tornando os jovens mais conscientes com relação à questão das drogas em Anápolis. Então, nós temos que continuar investindo realmente em moradia, em educação, em creches, para que, de fato, a nossa cidade possa dar condições às nossas crianças, aos nossos jovens, para que eles possam chegar a uma idade adulta, conscientes, livres de todas essas dependências químicas.
Uma parte, vereador.
Agradeço. Só um minuto, concederei uma parte ao nobre vereador Jean. Tudo que for projeto para combater a proliferação das drogas nessa cidade, você pode ter certeza que vai contar com o meu apoio irrestrito. Inclusive, apresentei também um projeto que reconhece de utilidade pública municipal a Associação Brasileira Beneficente em Anápolis, que também cuida de dependentes químicos, não só cuida, como recupera dependentes químicos. Então, eu creio que tem tudo a ver realmente, nós precisamos também encarar de frente o problema da proliferação das drogas. Concedo uma parte ao nobre vereador Jean Carlos.
Obrigado, vereador Wellerson. Apenas em relação às informações, que acho salutar que tenhamos mesmo, talvez a questão da invasão dessas casas estejam ligadas à metodologia de entrega desses imóveis. E realmente é importante que saibamos quem define, se é a Secretaria, se é a Caixa Econômica, porque a partir do momento que se entrega, se todos os imóveis fossem entregues ao mesmo tempo para as pessoas que foram devidamente escolhidas mediante a triagem, certamente não ocorreria tais invasões. E é importante saber para que tenhamos consciência se essa entrega não está sendo realizada porque, de repente, a empreiteira não está cumprindo aí o cronograma de entrega, né, a empresa responsável. Eu realmente não sei, acho salutar que V. Exª tenha colocado isso, para que sugestão, né, possa ser entregue todos os imóveis em uma única, de uma única vez, evitando, assim, realmente, a invasões de muitos desses imóveis. Obrigado pela parte.
Obrigado pela participação, nobre vereador. Eu tenho um minuto e meio para encerrar o meu discurso, mas concedo a...
Está levantando, o problema é o seguinte, existe lá, por exemplo, nos apartamentos, existem em torno de 60 e poucos apartamentos fechados, mas não porque não tenha pessoas. Acontece que o problema é na Caixa Econômica Federal, porque eles analisam esses documentos, o Brasil inteiro.
Precisamos cobrar da Caixa Econômica, nós,
sim,
vereadores.
Nós temos que fazer isso, porque senão vai ter esse problema direto.
Uma parte da nobre vereadora Miriam Garcia.
Desculpa, você está acabando o seu tempo, mas eu gostaria de falar que é importantíssimo nós começarmos a analisar as questões a profundo. Quando nós falamos de drogas, de centro de prevenções de drogas, nós também temos que falar de centros de tratamentos dos drogativos. Nós estamos, a prevenção é uma coisa, tratar aquele que infelizmente já está nesse vício, já está nesse lugar, é outra coisa. Então nós temos que discutir os hospitais, as clínicas que dão apoio a esses drogativos. Por quê? Porque até o nosso hospital de psiquiatria está fechando totalmente sem estrutura, sem projeto, sem condição financeira. Então, nós temos que tentar discutir a profundo, porque a droga, infelizmente, está instalada. Temos que lutar para que mais jovens não vão, mas temos também ajudar essas instituições que trabalham com tanta dificuldade. Vossa Senhoria, sendo pastor, você conhece muitas instituições evangélicas que trabalham com drogativos, trabalham com aqueles que utilizam álcool e que sofrem uma extrema necessidade financeira, que precisa do nosso apoio governamental, da nossa ajuda. Então, quero dar as mãos a Vossa Excelência para começarmos a tentar melhorar a vida, né? Prevenir e tentar restaurar. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Encerrando, senhor presidente, quero dizer ao nosso excelentíssimo prefeito Antônio Roberto Gomide que estaremos aqui sempre lutando, trabalhando juntos para que possamos continuar avançando no crescimento, na rota, no trilho de progresso que a Anápolis se encontra, sempre encarando e enfrentando cada problema que se apresentar diante de nós. Agradeço ao senhor, muito obrigado, boa tarde a todos.
Cumprimento o vereador Pastor Wellerson pelo seu depoimento, um depoimento que trouxe questões importantes à tribuna desta casa aqui hoje nessa sessão. Ainda no grande expediente, concedo a palavra por 20 minutos ao vereador Jackson Charles.
saudar aqui a mesa, a pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, cumprimentar todos os nossos colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes, todas as demais autoridades que se fazem presentes neste dia, saudar também toda a imprensa presente que cobre, que faz a cobertura dessa sessão. Saudar todas as pessoas que estão aqui nesse auditório assistindo a essa sessão ordinária. Senhor presidente, antes de abordar o assunto pelo qual me trouxe a essa tribuna, eu gostaria de enriquecer com o comentário do vereador pastor Wederson, que infelizmente não foi possível me conceder a palavra porque acalorou aí os ânimos. Quer dizer que é importante, presidente, nós não deixarmos de lembrar que Anápolis ficou mais de 20 anos sem receber nenhum programa na concessão do programa habitacional em Anápolis. O prefeito Antônio Roberto Comide, em 2008, já fazia sua campanha dizendo que construiria 5 mil casas para contemplar e reduzir o déficit na área habitacional de Anápolis. Nós temos pesquisas mostrando que as pessoas que receberam esses imóveis estão extremamente satisfeitos. Nós não podemos aqui, senhor presidente, fazer com que atitudes levianas, desorganizadas, de pessoas que não têm índole, que afringem regras, nós não podemos atribuir isso às instituições que estão trabalhando para resolver a questão do déficit público em Anápolis. Tanto a Caixa Econômica Federal quanto a administração municipal têm feito a sua parte. E nós, enquanto vereadores, temos que ter cuidado. Recebi no meu gabinete, nessa semana, uma pessoa que me procurou para poder apoiá-la, pois ela estava invadindo um imóvel lá no Leblon. Eu perguntei a ela, você tem pelo menos inscrição? Ela disse não. Falei, então, infelizmente, eu não posso ajudar você. Faça a inscrição e concorra da mesma forma que aquelas pessoas que fizeram. Nós temos que entender, presidente, que as pessoas, o ser humano, tem que aprender a reconhecer aquilo que é feito de bom para a sociedade. E nós não podemos deixar com que, como eu já disse, atitudes desta forma possam trazer sequelas para aqueles que querem ajudar a comunidade, a exemplo daquilo que tem feito a administração municipal e o prefeito Antônio Roberto Comide, e também a Caixa Econômica Federal, que tem por nós, pelo menos pela minha pessoa, eu tenho um grande respeito por aquilo que eles têm feito para reduzir o déficit habitacional na cidade de Anápolis. Mas o assunto que me trouxe aqui, presidente, nessa tarde, é um assunto até um tanto quanto complexo. Quero agradecer aqui a autorização para que, do requerimento, para que nós possamos realizar aqui uma audiência pública, onde nós vamos discutir a questão da lentidão na resolutividade dos processos no judiciário em Anápolis. Nós queremos levantar a discussão, senhor presidente, e mostrar para o judiciário que queremos ser parceiros, que nós queremos estar ao lado do judiciário para que a gente possa amenizar essas questões de demora na resolutividade dos processos que acontecem na nossa cidade. A morosidade do judiciário vem se tornando um problema difícil de solução, que deixa sequelas na cidadania. É notório que o principal obstáculo do acesso à justiça é a lentidão da resolutividade dos processos judicial, devido, é claro, ao grande acúmulo de processo que tem naquela instituição. O formalismo, o ritualismo, em demasia, fazem com que o processo perca o seu objetivo, onde, muitas das vezes, o vencedor tem a sua vitória sem a satisfação ou compensação da sua vitória. Muitas das vezes, quando a pessoa chega a vencer um processo, ela já não tem aquela alegria e aquela satisfação, porque esperou por tanto tempo, que às vezes a sequela disso que ficou para trás é muito grande. A demasiada demora no trâmite processual é certamente um dos maiores, se não o maior, dos dissabores experimentados por aqueles que recorrem ao judiciário, eis que por muitas vezes acabam por experimentar também prejuízos psicológicos. Não resta dúvida que para descongestionar o Poder Judiciário é preciso buscar novas alternativas de solucionar conflitos jurídicos no menor tempo possível. E a melhor solução pode ser a abertura da discussão, a liberdade de expressão na busca de parcerias e envolvimento dos setores envolvidos e, acima de tudo, a harmonia entre os poderes judiciário, legislativo e executivo. Veja bem, serenidade. Uma sentença arbitral foi proferida dizendo que, dentro de 6 meses, caso não haja previsão das partes, diferentemente da justiça estatal, que é o mais sério dos processos, a estimativa de solução é de 3 anos. Ou seja, as cortes que foram criadas, elas foram criadas para ter uma resolutividade de processos num período máximo de 6 meses, enquanto que o judiciário tem um período mínimo de 3 anos para resolver um processo.
Uma parte, vereador.
Minuto só, eu passo uma parte sua. O nosso objetivo, presidente, é abolir dos nossos vocabulários aquela velha frase que nossos antepassados sempre diziam: mais vale um mau acordo do que uma boa demanda. Esse bordão, muito usado na época em que era salutar barganhar uma saca de café por uma saca de açúcar e assim por diante, essa prática mudou. Porém, a frase ainda perdura para os velhos e novos negociantes. Concedo a parte ao vereador Hamilton Batista.
Vereador Jorge, obrigado pela parte. Bem, primeiro eu acho que nós temos que destacar que esta casa aqui é um parceiro do judiciário no sentido do programa de estágio firmado com o Tribunal de Justiça, que o então presidente Círio Miguel celebrou um convênio com o Tribunal de Justiça, onde foram cedidos vários estagiários ao tribunal, que muito colaboram com o andamento da justiça. E o presidente Luiz Lacerda é um defensor desse projeto, com o aumento do número de vereadores, vai ampliar o projeto, vai ampliar a ajuda que o legislativo presta ao judiciário. Porque assim, eu sou advogado, um advogado atuante aqui no Foro de Anápolis, e posso testemunhar essas dificuldades do judiciário. A falta de funcionários, a falta de verba que eles têm para poder contratar estagiários e serventuários. Há varas lá que existe apenas um escrevente, um escrivão, que é o número, e um assistente de juiz. Então, assim, essa casa cumpre um papel muito importante à sensibilidade do presidente Luiz Lacerda de continuar com o projeto dos estagiários, na forma de poder colaborar com o judiciário. Eu acho que nós temos sim que buscar mecanismos que vão agilizar a tramitação de projetos. Eu acho que essa discussão passa muito também pela mudança da legislação, pela infinidade de recursos que podem ser impetrados. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser enfrentada, está sendo enfrentado hoje pelo Congresso, com a elaboração do novo Código de Processo Civil, entendeu? A questão da sentença arbitral também é importante, apesar de uma grande parcela da doutrina, grande parcela dos estudiosos, criticar essa forma pela falta de contraditório e ampla defesa, que às vezes é verificada, visto que a sentença é proferida por um juiz leigo, né, por um juiz togado. Então eu vejo que essa discussão é uma discussão séria, que nessa casa tem que tomar partido. E eu quero assim, deixar meus cumprimentos ao presidente Luiz Lacerda pela manutenção e ampliação da parceria com o Tribunal de Justiça em relação ao projeto de estagiários, que muito colabora e muito, o doutor Jean Carlos também, nosso colega aqui, que também é um advogado militante na comarca, pode testemunhar também a importância dos estagiários para o tribunal, para os juizados, para toda a justiça napolina. Então, essa casa contribui muito com o judiciário nesse sentido também. Obrigado pela parte, vereador.
Quero dizer também, o vereador Hamilton Batista, que lá em 2012, o então presidente da Seccional OAB de Goiás, doutor Henrique Tiburcio, já dizia que para suprir o déficit do judiciário seriam necessários cerca de 150 novos juízes, incluindo uma reserva técnica. A OAB, senhor presidente, também em meados de final de janeiro de 2012, contratou a pesquisa Serpus para fazer um levantamento que falasse sobre a avaliação do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Por incrível que pareça, senhor presidente, o vereador Hamilton Batista pode confirmar o que eu vou dizer? Mais de 90% dos advogados concluem que a justiça é lenta. E mais de 95% da população apontam também a justiça como muito lenta e muito morosa. Várias opiniões foram encontradas nessas pesquisas. A consulta do processo, a consulta processual é feita por qualquer cidadão, sendo que muitos desses são carentes de instrução. E o que vemos é a falta de paciência e de informação e arrogância de alguns serventuários nesses casos. O vereador Jean Carlos, aqui presente, e o vereador Hamilton Batista, bem como a vereadora Geli e o vereador Mauro, que aqui não está, que são advogados, podem reafirmar comigo, o judiciário goiano possui as maiores taxas judiciárias do país e não oferecem, em contrapartida, serviços de qualidade à altura do que recebem. Foram detectadas algumas soluções por essa pesquisa. Dentre elas, naquela época, foi o retorno do expediente entre 8 e 18 horas do Poder Judiciário, que realmente contribuiu para o andamento dos processos. 90% acharam que o número de juízes era e são insuficientes para atender a demanda e deve-se investir no aumento da quantidade de juízes.
Uma parte, vereador.
Você da parte, o vereador Jean Carlos.
Importante as colocações de Vossa Excelência e também do colega vereador Hamilton. Nós que militamos diretamente no Tribunal de Justiça, percebemos a dificuldade e a morosidade. Reconhecidamente, o Poder Judiciário não tem também o quadro necessário para prestar o serviço a contento à população. E vale destacar aqui que, se não fosse o município e até mesmo essa casa, pior ainda estaria a situação. Nós sabemos que hoje o município de Anápolis possui, eu acredito, mais de uma dezena de servidores à disposição do Tribunal de Justiça, especialmente na vara de Fazenda Pública, onde se acumula mais de 30 mil processos. É bem verdade que a gente reconhece os esforços dos juízes de cada vara, mas, sobretudo, é humanamente impossível atender. Sabemos que foi implantado recentemente mecanismo de modernização do judiciário, como o ProJude, que é a utilização do procedimento virtual, eliminando-se os processos físicos. Outra atitude tomada é a descentralização através dos juizados de pequenas causas. Mas é bem verdade as colocações do vereador Jackson Charles. Há muito o que se fazer ainda para que possa ser prestado um serviço com maior celeridade para a população do Estado de Goiás. Isso não é um desprivilégio da comarca de Anápolis. Nós sabemos que aqui se possui cerca de, salvo engano, 10, 12 varas e 4 juizados especiais, que ainda temos acordos de conciliação e arbitragem, como bem lembrado pelo vereador, e que são insuficientes para atender a demanda. É preciso realmente que se reconheça a necessidade que o judiciário tem de ter um quadro de juízes maior, né, um contingente maior para prestar o serviço necessário. Eu presencio lá diariamente vários juízes socorrendo outras varas
para suprir a ausência por férias, licenças, e realmente prejudica o andamento dos processos. É onde se esbarra na dificuldade de se obter uma conclusão final de um processo. Então, realmente, é importante que o Vossa Excelência coloque que nós atentemos e busquemos, né, alertar a sociedade de que não se trata de má vontade do judiciário, mas da falta realmente de condições para prestar a contenta o serviço. Obrigado, vereador.
Muito obrigado, Jean Carlos. Em muito você contribuiu com a nossa fala. É, dando continuidade, finalizando
a
nossa
parte
fala, senhor presidente.
Nobre colega.
Ok. É... Eu... 82 pesquisados, ou seja, dos pesquisados, 82% dos pesquisados entre advogados e população consideraram as custas judiciais impeditivas e sugeriram a redução. Antes de terminar, eu concedo a palavra ao vereador Gerri, cabeleireiro Gerri.
Sabemos aí do empenho do nosso presidente, Luiz Lacerda, né? Primeiramente, cumprimentar todos os companheiros. É, em aumentar aí, né, em manter os estagiários. Mas gostaria de fazer até um apelo até para que viabilize para o judiciário, né, que se pense no mecanismo onde possamos aumentar, senhor presidente, ainda mais esses estagiários, uma vez que a maioria estão praticamente prontos, né, para exercer, né, a função e ajudar, né, acelerando aí esses processos que estão talvez parados. E parabenizar o judiciário, né, que com seu pouco efetivo vem lutando para que seja viabilizado todos os processos que ali estão naquela casa, né? E os nobres colegas que são advogados têm aí um papel importante. Eu queria só, se eu tiver errado, me perdoe, mas eu acho que é uma ideia que deveria ser levada em consideração, que é o mutirão, né, para que se resolva esse problema, pelo menos uma vez por ano, né, que se fizesse mutirão aí para resolver, para adiantar esses processos. Eu acredito que seria uma das soluções no momento.
Finalizando, senhor presidente. Muito obrigado, Jerri. Finalizando, senhor presidente. Queremos que com essa discussão mostrar ao judiciário que nós queremos dar as mãos ao poder judiciário no sentido da busca das soluções com maior eficácia na resolutividade dos processos em nossa cidade. Dizer que o nosso objetivo é entender que o judiciário está precisando de ajuda para que nós, políticos, possamos, juntamente com eles, encontrar a solução e, assim, atender uma grande demanda que hoje existe na nossa cidade e que o povo tem nos procurado em busca de uma resolutividade maior das questões dos processos que são apresentados naquela casa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Para a audiência pública sobre a morosidade do judiciário aqui nessa casa. O Poder Legislativo, ele se coloca como parceiro do Poder Judiciário, e estaremos juntos aí, obviamente, buscando a solução dos problemas. Respeitamos muito o Poder Judiciário, respeitamos a independência entre os poderes e nos colocamos à disposição para poder também estar contribuindo com o Judiciário na resolução dos problemas. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente e peço ao segundo secretário vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Gleimo Martins, vereador Jackson Charles, vereador Lisier, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamede, vereadora professora Geli, vereadora Dinamélia Rabelo, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Weber Lopes, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador... Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Passa a palavra para o secretário.
Senhor presidente, não há nenhum projeto inserido na ordem do dia.
Pela ordem, senhor presidente.
Não havendo nenhum projeto para ser discutido, passo a palavra para as lideranças partidárias. Concedo inicialmente a palavra à nobre vereadora Miriam, que pediu? Quem pediu pela ordem? Vereadora Dinamélia. Liderança do PT, vereadora Dinamélia.
Obrigado, senhor presidente. Apenas a título de esclarecimento, inclusive estivemos nessa solenidade em 2007, quando foi criada a Lei 3.267, onde houve a entrega, né, desse Conselho Municipal Antidrogas, em que o presidente é o senhor Francisco Rosa, e desde então vem funcionando esse conselho, que segundo o nosso líder, que não houve, não tem aqui em Anápolis, esse conselho funcionando. E funciona, são 31 membros, e eu inclusive participei dessa posse nesse dia. E aproveitar pela ordem, cumprimentar todos os companheiros aqui, de todos os partidos, e dizer para vocês que é uma honra para mim poder estar sentada aqui junto com vocês. E aproveitar a oportunidade de agradecer toda a minha equipe e todos os meus eleitores por estar no terceiro mandato sentado aqui nessa mesa e honrarei a cada voto que tive. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente. Quem pediu? Pela ordem, senhor presidente.
Isso. Palavra pela ordem, com a liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, o que me motiva mais uma vez a usar a palavra nessa tarde aqui, sem sombra de dúvida, é a presença ilustríssima do senhor prefeito Antônio Roberto Comídia nessa casa. Sem sombra de dúvida, nós temos que reconhecer o respeito, o reconhecimento, consideração que o Executivo tem tido para com os poderes de nossa cidade. O PSB, Partido Socialista Brasileiro, senhor presidente, possui hoje toda a tranquilidade do mundo para continuar apoiando esse governo e essa administração. O prefeito Antônio Roberto Comide, em sua fala, falou de equilíbrio, independência, parceria, expectativa do povo e confiança. A sua maneira, senhor presidente, republicana de conduzir as questões políticas nessa cidade, confirmada hoje com a sua presença nessa casa, nessa sessão, a sua serenidade, a sua seriedade, a sua honestidade e o seu saber do trato da coisa pública consolidam esse relacionamento com o Partido Socialista Brasileiro. Portanto, o líder não está presente, eu quero dizer que o Partido Socialista Brasileiro tem toda a tranquilidade do mundo de estar apoiando todos os projetos apresentados por esse prefeito, por saber da sua honradez e da forma com que ele conduz o seu trabalho. Devolvo a palavra, senhor presidente.
A palavra ainda está aberta para as lideranças partidárias. Líder do PMDB, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os nobres colegas. Para mim também não é diferente, é muito honroso estar com vocês. Cumprimento todas as pessoas que se fazem presente, parabenizo-as, porque essa casa é a casa que representa toda a comunidade de Anápolis e os problemas têm que ser discutidos aqui, sim, e de uma forma bem ampla, senhor presidente. Gostaria de aproveitar e deixar a minha preocupação, inclusive o pedido para que essa casa se una, todos nós vereadores, com as nossas equipes, com a nossa capacidade de pensar e agir, de irmos convencer, inclusive, os familiares dessas pessoas, de 154 pessoas que morreram no ano passado, com certeza 120, 130 estavam envolvidos com esse problema das drogas. E são, na sua grande maioria, adolescentes. Então existe o problema, a grande parte da sociedade sabe qual é o problema, uma boa parte da sociedade sabe quem traz essa droga para o nosso município. Essa casa de leis, o próprio executivo, o judiciário, todos nós temos consciência de que nós precisamos unir em forças, tarefas, no sentido de, inclusive, incluir essas famílias como envolvidas no processo de, no mínimo, diminuir substancialmente a entrada dessa droga. Não basta você combater, não basta você tentar convencer o adolescente ou pré-adolescente que entre para esse mundo, né, que só tem dois caminhos, como nós estamos cansados de ouvir, né, que quem se envolve com a droga, ele tem duas opções, uma é para o cemitério, outra é cadeia. Então, há uma necessidade muito grande de estar aqui, nós todos, discutindo inclusive com as famílias, para que as famílias deixem esse espírito protetivo, ou seja, a grande maioria dos pais sabe da iniciação dos seus filhos ou dos seus comandados nesse mundo, mas eles não encontram apoio, eles não encontram pessoas nem órgãos confiáveis para que eles discutam o problema lá na raiz. Então, eu gostaria que essa casa desenvolvesse discussões a miúdes nesse aspecto, trazendo para a discussão os próprios familiares e, principalmente, combater aqueles que trazem a droga para Anápolis. Nós sabemos que o problema está na entrada dessa droga na grande maioria das vezes. Então, nós precisamos combater tanto aqui no uso quanto também na mercantilização dessa droga, e nós temos competência e capacidade para resolver isso, eu imagino. Me coloco, através do partido PMDB, à disposição, né, de nós unir, para que nós unamos forças no sentido de coibir essa prática em Anápolis.
Vossa Excelência, por trazer essa preocupação a essa casa, essa preocupação também é de todos os vereadores, de toda essa casa aqui, da mesa diretora e de toda a nossa população. Brevemente estaremos trazendo aqui, faremos o convite ao novo comandante do 3º CRPM, Coronel Divino Alves, para que possa estar aqui também, não só para receber as boas-vindas dessa casa, mas para estar também colocando essas questões aqui para a nossa sociedade. A palavra ainda está aberta para as lideranças partidárias.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra com o vereador Jerry Cabeleireiro, pela liderança do PSC.
Em primeiro lugar, cumprimentar a todos os companheiros, a imprensa de modo geral, e dizer que, como líder do PSC nesta casa, estaremos, e os demais companheiros do PSC, junto com essa administração, para que possamos ainda melhorar a nossa cidade, uma vez que o nosso prefeito Antônio Gomide vem realizando um trabalho de excelência, né? E eu tenho absoluta certeza que nesse segundo mandato, né, ele vai concluir, né, todos os seus objetivos com a cidade de Anápolis. O PSC, né, está na mídia dizem que é um partido pequeno, mas eu quero salientar que vem ganhando forças, né, e muito em breve eu tenho certeza que iremos fazer a diferença, não só a nível municipal, mas também estadual. Quero que todos os companheiros, né, que como o nosso administrador, que tem um trabalho de excelência, né, que se une para que nós possamos ajudá-lo nas questões que nos cabe como vereador. Recentemente temos deparado com alguns problemas e eu sei que o Antônio Gomide, nosso prefeito, já está com projetos para viabilizar, né, no que diz respeito à infraestrutura, na educação, também na saúde. E quero, como líder do PSC, apontar a ele, né, aquilo que ainda não é de conhecimento e que esteja mais acessível a nós como vereador. E assim somar para que possamos ajudá-lo ainda fazer esse segundo mandato, trazendo para a população de Anápolis uma qualidade de vida ainda melhor. Temos vários projetos e com certeza vamos trazer para ser discutido nessa casa. E quero de primeira mão agradecer, né, Antônio Gomide, toda a sua equipe, pelo belíssimo trabalho que vem realizando pela cidade de Anápolis, e dizer que o PSC está abraçando esse segundo mandato. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Gerro Cabeleireiro, pela participação de Vossa Excelência. Apenas recapitulando aqui as lideranças, como ficaram compostas aqui as lideranças partidárias. Pelo PT, a liderança com a vereadora Dinamélia Rabelo. Pelo PSC, a liderança com o vereador Gerro Cabeleireiro. Pelo PTB, a liderança com o vereador Jean Carlos. PSDB, vereador Fernando Cunha. Pelo PDT, o vereador Mauro ia indicar agora à tarde, mas teve que sair. Foi indicado, então, o Paulo de Lima, pelo PDT. Pelo PTN, o vereador Gleimo Martins. Pelo PMDB, vereador Eli Rosa. PSB, Jackson Charles. PP, vereador Pedro Mariano. E pelo PSL, o vereador Sargento Pereira. Apenas esclarecendo que a palavra pela ordem é concedida apenas às lideranças partidárias. Com a pauta esgotada, declaro encerrada a ordem do dia e abro para as comunicações partidárias. Não havendo nenhuma inscrição nas comunicações partidárias, declaro, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos, obrigado.